A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os danos à audição que são provocados pela poluição sonora ou pelo som em volume muito alto. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui com a gente o Dr. Júlio Miranda Gil, que é otorrinolaringologista, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e médico colaborador do Grupo de Cirurgia Plástica Facial do Hospital das Clínicas. Dr. Júlio, tudo bem?
Tudo ótimo, um prazer conversar com você.
Doutor Júlio, a gente está falando de questão da poluição sonora, enfim, de aparelhos eletrônicos em volume elevado. Afinal, quais são as situações de maior risco para audição atualmente?
As situações de maior risco para audição em relação a volume de aparelhos e coisa do tipo são doenças ocupacionais, são doenças que a gente diz que estão durante o trabalho do indivíduo, daquela pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa metalúrgica, ou no trânsito. Esses são os pacientes que costumam ter maior risco de perda auditiva. Só que, hoje em dia, com muitos eventos, né, de lazer, discoteca, ou mesmo a poluição sonora urbana, né, no trânsito e coisas afora, estádio de futebol, hoje em dia a gente tem barulho em muitos locais. E já se comprovou que, hoje em dia, até 30% dos casos de perda auditiva se relacionam à exposição sonora inadequada.
Doutor Júlio, quando a gente está falando de perda auditiva, muitas em local de trabalho especialmente, muitas vezes o próprio trabalhador recebe um abafador de ruído, mas esse abafador, ele é suficiente para reduzir a perda auditiva ou ele só alonga, vamos dizer assim, a vida útil da audição?
Hoje em dia, todos os estabelecimentos onde o trabalhador é exposto ao ruído, eles são submetidos a uma inspeção. Nessa inspeção é determinado o tipo de equipamento de proteção individual, que é aquele EPI que todo mundo conhece. Então, existem vários tipos de EPI. Então, por exemplo, para aquele profissional que usa uma britadeira na rua, ele tem um EPI específico para essa atividade. E, realmente, eles, quando feita uma inspeção correta, eles têm o propósito de sanar o problema, de, assim, usando o EPI, o risco auditivo é zero. O que deve ser feito é uma avaliação correta do ambiente de trabalho dessa pessoa e o uso do EPI adequado para esse tipo de exposição.
E, doutor Júlio, às vezes cabe também ao trabalhador, né? Às vezes ele diz, puxa, esse protetor ele faz um calor e ele acaba se expondo ao ruído, preocupado com o calor no ouvido, né?
Isso com certeza. Por isso que são dadas muitas palestras e coisas assim, mas que muitas vezes por ignorância, por não ter acesso à informação, ele acaba falando, ah, realmente isso me incomoda, aquele de concha deixar a orelha muito quente, né? Fica um pouquinho de calor. E é mesmo aquele que introduz no ouvido para algumas atividades, alguns trabalhadores acham ele incômodo e pode ter dor de ouvido e coisas assim, muitas vezes pelo uso incorreto. Então, o que se deve é muita orientação e supervisão. Não adianta só orientar, tem que ser supervisionado e o trabalhador que está nessa função só deve trabalhar usando o EPI adequado.
Doutor Júlio, de fato, se a gente olhar, o que provoca essa perda de audição? É o som em volume elevado ou é esse som que, mesmo sendo dentro de uma faixa aceitável, ele é persistente?
O que se tem hoje em dia, a gente já descobriu realmente qual tipo de som é lesivo à nossa audição. Então, a medida de som, de volume de som, quando a gente fala em som, o volume é como se fosse aquele volume do rádio, né? E o volume é marcado em decibéis. Um volume alto, a gente costuma dizer, é acima, pelo menos, de 85 decibéis. Que abaixo de 85, por mais que você seja exposto a um tempo prolongado, não deve ser lesivo a sua audição. Então, de 80 para cima, costuma-se ficar preocupado. Isso, a perda auditiva, normalmente não se dá com uma exposição individual, por exemplo, um dia foi a uma discoteca e depois disso já está com uma perda auditiva. Não, a não ser que seja um volume muito alto, que aí é um outro tipo de perda auditiva que a pessoa vai ter, vai ser um trauma, como se fosse um rojão muito próximo, que aí é outro assunto, mas quando a gente diz da exposição, é você ficar ouvindo isso por um tempo prolongado. Então a gente tem níveis, para cada decibéis, para cada volume que você ouve, tem um nível que começa a ser lesivo, não é em um dia que isso vai ser lesivo, mas no acumulado do tempo isso vai ser lesivo. Por exemplo, a 85 decibéis, uma pessoa pode permanecer nesse volume até 8 horas sem isso ser lesivo. A partir de 8 horas, isso começa a machucar o ouvido. E conforme isso vai aumentando, por exemplo, a 90 decibéis só pode ser exposto 4 horas. 100 decibéis, só 1 hora. Então, cada pouquinho que se aumenta, a exposição passa a ser muito pequena, a ponto de causar uma lesão no ouvido. Isso, muitas vezes, é irreversível.
Doutor Júlio, e no caso, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que ficou nesse ambiente durante 1 hora com 100 decibéis, o que ele sente depois que é indicativo de que ele pode estar comprometendo a audição?
Basicamente, 2 sintomas. Um é o ouvido abafado, como se fosse uma sensação de que o ouvido está tampado. Isso pode durar de 1 hora até 1 dia. Outro sintoma que é bem comum é o zumbido, um apito que fica constante no ouvido, isso tende a sumir. Em casos que isso não some, tem que se procurar um otorrino para fazer uma análise do que aconteceu.
Dr. Júlio, então o zumbido ele não é sinônimo necessariamente já de perda auditiva instalada, não, né?
Não, ele é um sinônimo de alguma agressão ao ouvido. E ele é um sinal que tem alguma coisa no ouvido acontecendo, mas isso pode ser transitório, não necessariamente é irreversível. Muita gente que vai a shows sente, aparece o zumbido e logo depois o zumbido some e a perda auditiva também some.
Certo, doutor Júlio. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber, doutor Júlio Miranda Gil, que risco pode existir no uso de fones de ouvido e ainda, que medicamentos podem provocar uma perda auditiva. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.